nobre presidente Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, é com muita honra que volto à tribuna para nesta tarde, embora em breves pinceladas, recordar um pouco do que foi o nosso 2011, do que foi o exercício que praticamente, pelo menos na parte do Legislativo, do Congresso Nacional, está por findar. Chegamos ao final de mais um ano legislativo, momento em que inevitavelmente olhamos para trás, para uma análise de nossas ações. Lembramos dos avanços e conquistas obtidas, e essas devem ser comemoradas, é claro, mas principalmente das metas que ainda não alcançamos, das bandeiras que ergueremos com mais força no ano que se avizinha. A conclusão e aprovação do relatório da Comissão Temporária de Defesa Civil foi, sem dúvida, a nossa grande conquista em 2011, compartilhada com o ilustre presidente, senador Jorge Viana, com o vice-presidente, senador Inácio Arruda, e com todos os colegas, membros da comissão que contribuíram com o trabalho. Mas, além dos senadores, essa conquista deve ser dividida com a equipe técnica do Senado Federal e com cada membro da Defesa Civil de estados e municípios, bombeiros, enfim, com cada brasileiro que dedica a sua vida à nobre missão de ajudar o próximo em momentos de calamidades. Foram essas pessoas, com suas críticas e sugestões, que nos ajudaram a construir a proposta agora aprovada. O texto propõe uma profunda mudança na forma de atuação da Defesa Civil no país. Daremos prioridade maior à prevenção e preparação, e não apenas à resposta e reconstrução. Só desta forma pouparemos vidas e recursos, evitando as tragédias e, quando isto não for possível, estando preparados para ela. Para isso, queremos promover uma reestruturação da defesa em todo o país, em estados e municípios, criação de centros de monitoramento, Força Nacional de Defesa Civil, educação para a população, colocando inclusive no currículo escolar, garantia de recursos sem contingenciamento, entre outras medidas. As propostas foram transpostas ao projeto de lei do Senado, número 745/2011, já em tramitação. Vale também o trabalho que transformou em lei a certidão negativa de débitos trabalhistas, um verdadeiro marco para a justiça do trabalhista no Brasil. Com ele, empresas que tenham sentenças judiciais não quitadas devem, com seus trabalhadores, com seus empregados, ficam, de um certo modo, impedidas de participar em licitações e concorrências públicas, dando mais uma garantia ao trabalhador do recebimento de seus direitos. Outro destaque, através do PLS 181/2011, apresentado por nós, queremos também garantir direitos, desta vez aos aposentados, aqueles que, por necessidade, precisam voltar ao trabalho, terão a possibilidade de receber as contribuições adicionais que fizeram à Previdência Social, permitindo incremento em sua renda. Quer dizer o quê? O aposentado que, sempre respeitando o teto, que não chegou ao teto, ele precisa trabalhar mais um pouco, tendo condições físicas, possa incrementar o seu trabalho, já que contribui com a Previdência Social. É um grande tema, extraordinário, é com a palpitação, com reivindicação do Brasil inteiro. No campo econômico, outra conquista que merece destaque. Foi aprovado em caráter terminativo o PLS 40/2011, que permite aos bancos cooperativos e de desenvolvimento terem acesso direto aos recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, de autoria da senadora Ana Amélia Lemos. Em nossa relatoria, tendo como nós com a proposta de relatar, a proposta permitirá uma salutar expansão do crédito produtivo aos mais distantes rincões do país, com mais eficiência e menor custo. Como resultado, daremos nova dinâmica à economia, com consequente geração de emprego e renda, aguardamos para o próximo ano a aprovação pela Câmara dos Deputados. Apresentamos ainda o PLS 425 deste ano, garantindo o que costumo chamar de transparência fiscal. O texto prevê que, em cada operação de compra realizada no país, seja informado ao cliente o valor correspondente aos impostos que compõem o preço total. Esta informação deve ser meramente ilustrativa. Trata-se de uma ferramenta de cidadania, pois ao tomar conhecimento dos valores pagos, o cidadão passa a cobrar mais e melhor de seus governantes. Tributos, aliás, que foram tema de vários pronunciamentos. Eu não tenho dúvidas que o assunto continuará merecendo nossa atenção. O brasileiro, seja ele consumidor ou empreendedor, na agricultura ou na indústria, convive com uma carga tributária extremamente pesada, que retarda nosso crescimento. Neste 2012 que estamos a chegar, sentiremos reflexos da crise econômica que faz sangrar algumas economias consideradas sólidas no continente europeu. É o momento de tomarmos as medidas corretas. Devemos, não basta apenas atravessar a turbulência, mas aproveitar a oportunidade para realizar as reformas necessárias, reduzindo impostos e juros, promovendo redução no custo da máquina pública e investindo em infraestrutura para garantir crescimento em longo prazo. É justamente a infraestrutura que se configura um dos maiores pleitos de Santa Catarina durante este ano. Fizemos, lógico, pronunciamento, estivemos com ministros, manifestamos nossa insatisfação e desejo do merecido reconhecimento. Apesar dos esforços demonstrados pelo governo federal, Santa Catarina ainda não recebeu a atenção que lhe é devida. Seguimos esperando melhorias às BR-101, 280, 282 e 470, além de investimentos em nossos aeroportos, portos e na criação de uma ferrovia. Estes são apenas alguns pontos. Teria muitos outros para relembrar em projetos apresentados, relatorias às comissões de assuntos econômicos, do presidente Delcídio de Amaral, de assuntos sociais, presidida pelo senador Jaime Campos, da agricultura, com a presidência do senador Assir Gurgaiz, até mesmo da grande conquista para o Brasil, que foi a aprovação do Código Florestal, com a competente relatoria dos senadores Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana. Mas o tempo é curto. Deixo apenas meu agradecimento a esses nobres colegas e a todos os senadores com quem tive o prazer de conviver neste 2011. Além de lembrar e avaliar, este é, acima de tudo, o momento de agradecer. Portanto, deixo aqui meu sincero abraço a todos aqueles que lutaram conosco neste bom combate. Minha competente amiga equipe de gabinete, não posso deixar de lembrar, aqui em Brasília e em Santa Catarina, que deu todo o suporte para a realização deste trabalho. Aos colegas de bancada catarinense, Luiz Henrique e Paulo Bauer, que foram parceiros incansáveis na luta por conquistas para o nosso Estado. Aos meus familiares, esposas, filhos e netos, por serem meu suporte, meu porto seguro, a razão maior de minha existência. Por fim, agradeço a Deus, acima de todas as coisas. Este ano, passei por uma experiência pessoal. Estou a concluir, nobre presidente. Este ano, passei por uma experiência pessoal, por um delicado problema de saúde, que me manteve afastado das atividades por um período. Recebi a bênção e a oportunidade de seguir lutando, e por isto sou extremamente grato. Estes sustos, forçosamente, nos fazem pensar em nossa caminhada, em nossas lutas, prioridades e na forma como encaramos a imensa aventura que é o dia do amanhã. Cito o poeta e professor português Fernando Teixeira de Andrade. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não usarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fecho aspas. Posso assegurar que os ideais não mudaram. Esta é minha caminhada. escolhida há muitos anos e a qual dediquei toda a minha vida. Em 2012, não mudo meu caminho, mas buscarei uma nova forma de caminhar. Que cada brasileiro possa aproveitar esta oportunidade mágica da renovação para reavaliar seus objetivos e sua forma de caminhar. Que Deus abençoe a todos. Essas são nossas considerações, presidente Marta. E caros colegas, ao findar praticamente o exercício de 2011 desta casa. Muito obrigado a todos.